história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Saúde de Entre Rios Oeste desenvolve ações de combate à dengue.
Segunda-feira haverá recolhimento de entulhos pela cidade.
Crise na suinocultura foi debatida durante a AGO da Copagril.
A suinocultura, como tudo no agronegócio, houve redução de margem.
STF decide que separação de bens em casamento acima de 70 anos não é obrigatória.
Regime pode ser alterado pela vontade das partes.
Paraná quer avançar em sistemas de irrigação.
O estado está desenvolvendo um grande programa para incentivar de forma crescente o uso da água.
Denunciados por homicídio no interior da cadeia rondonense estão sendo julgados hoje.
É a primeira reunião do ano e todos os réus são presos.
Mercedes utiliza material fresado na BR-163 para melhorar estradas rurais.
Bom, nessa última semana de janeiro, através de um ofício junto ao DENIT, recebemos então a liberação para estar retirando o material fresado, onde o município pode estar ocupando para fazer algumas demandas nas estradas.
PEC do fim da reeleição é prioridade no Senado da República.
O propósito é colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandatos de 5 anos.
PM usa a câmera de vídeo monitoramento para notificar condutores infratores.
Desde o final do ano passado, a Polícia Militar do Paraná está utilizando aqui em Marechal Cândido Rondon as câmeras de vídeo monitoramento.
Pedal em Mercedes arrecadará fundos para compra de material escolar para crianças.
Hoje as pessoas que participam do Pedal podem se inscrever com a gente via WhatsApp. Nós temos aí um número máximo de inscritos que nós podemos atender no dia, que são 200 pessoas.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Copagril confirma faturamento de 2 bilhões e 800 milhões de reais em 2023. Incêndio destrói aviário no interior de Mercedes. Assembleia da Prestação de Contas da Cevale será realizada hoje à tarde. Declínio nas contratações em Marechal é resultado de aumento de mês.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, ainda não se descarta alguma possibilidade de chuva localizada, especialmente em pontos do leste do Paraná. Nas demais áreas do estado, a presença do sol é constante. Espera-se elevações significativas das temperaturas e uma tarde mais quente, especialmente no oeste do Paraná, onde já se observa valores acima dos 30 graus. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 47%.
Um incêndio de grandes proporções aconteceu na madrugada desta sexta-feira em Mercedes, destruindo completamente um aviário. O fogo teve início por volta de 5 horas. A rápida ação de brigadistas da Prefeitura de Mercedes e Corpo de Bombeiros em Marechal Cândido Rondon evitou danos maiores em outras estruturas da propriedade, como, por exemplo, um segundo aviário. As equipes foram acionadas de imediato, conseguindo conter as chamas, impedindo que se alastrassem para um aviário vizinho. Contudo, o primeiro aviário foi consumido pelo fogo, resultando em perdas totais. Uma boa notícia é que, no momento do incêndio, não havia aves no local. Os pintainhos seriam alojados na manhã de hoje, sexta-feira. As autoridades já iniciaram uma investigação para apurar as causas do incêndio. STF decide que separação de bens em casamento acima de 70 anos não é obrigatória.
O Supremo Tribunal Federal definiu nesta quinta-feira, dia 1º, que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado pela vontade das partes. Por unanimidade, o plenário entendeu que manter a obrigatoriedade da separação de bens prevista no Código Civil desrespeita o direito de autodeterminação das pessoas idosas. Segundo a decisão, para afastar a obrigatoriedade, é necessário manifestar esse desejo por meio de escritura pública, firmada em cartório. Também ficou definido que pessoas acima dessa idade, que já estejam casadas ou em união estável, podem alterar o regime de bens, mas para isso é necessário autorização judicial, no caso do casamento ou manifestação em escritura pública, no caso da união estável. Nesses casos, a alteração produzirá efeitos patrimoniais apenas para o futuro. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e relator da ação com repercussão geral, afirmou que a obrigatoriedade da separação de bens impede apenas em função da idade que pessoas capazes para praticar atos da vida civil, ou seja, em pleno gozo de suas faculdades mentais, definam qual regime de casamento ou união estável mais adequado. Ele destacou que a discriminação por idade, entre outras, é expressamente proibida pela Constituição Federal em seu artigo 4º. Os ministros acompanharam o entendimento do relator e a tese de repercussão geral fixada para tema 1236 da repercussão geral é a seguinte: nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641-2 do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal defender a constitucionalidade da lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
A petição da CNA pede a participação da entidade como amiga da corte na ação declaratória de constitucionalidade proposta pelos partidos progressistas, liberal e republicanos. O relator da matéria é o ministro Gilmar Mendes. A lei do marco temporal foi promulgada no final de 2023, definindo que a demarcação de novas terras indígenas vale para áreas ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Nesse contexto, a CNA defende que o marco temporal para garantir segurança jurídica no campo, assegurar o direito de propriedade e evitar que milhares de famílias sejam expropriadas de suas terras, além de impedir o acirramento de conflitos. A temática demarcação de terras indígenas precisa de pacificação, o que só pode ser feito na via legislativa. Buscando-se segurança jurídica para a produção de alimentos no Brasil, alega a CNA na petição. A Confederação lembra também que a decisão do próprio STF no caso da Raposa Serra do Sol foi fundamental para garantir a segurança jurídica, sendo o acórdão da corte adotado como jurisprudência em questões envolvendo a demarcação de terras indígenas. Segundo a CNA, o sentimento de segurança jurídica foi aos poucos sendo consolidado e fortalecido na medida em que o Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo passaram a formalmente e oficialmente incorporar em suas políticas públicas e legislações os termos do Estatuto Constitucional do Índio, tal como definido pelo STF em 2009. Na noite de terça-feira passada, a CNA também recorreu ao STF da decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu todas as ações que questionavam o processo de demarcação de localizadas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná. A decisão do ministro Fachin, que também é vice-presidente da corte, foi tomada no exercício da presidência durante o recesso judiciário. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,69%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,94 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, PEC do fim da reeleição é prioridade no Senado Federal.
O propósito é colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandatos de 5 anos.
Pedal em Mercedes vai arrecadar recursos para a compra de material escolar para crianças.
Hoje, as pessoas que participam do Pedal podem se inscrever com a gente via WhatsApp. Nós temos aí um número máximo de inscritos que nós podemos atender no dia, que são 200 pessoas.
A exemplo da Copagril, a Cevale realiza hoje à tarde sua Assembleia Geral Ordinária para apresentação do relatório com desempenho da cooperativa em 2023. O presidente Alfredo Lang vai divulgar os números durante o encontro que vai acontecer na Asfuca, em Palotina, a partir de 14 horas. Em entrevistas recentes, o presidente da Cevale antecipou que a cooperativa conseguiu ampliar o faturamento e vai apresentar sobras, apesar de grandes dificuldades causadas pela queda nos preços dos grãos e por quebras de safras também. No ano passado, a Cevale inaugurou a esmagadora de soja, depois de investir mais de R$ 1 bilhão no empreendimento. O planejamento da Cevale prevê o funcionamento da indústria a partir de março deste ano. O Personalidade da Semana, entrevista amanhã sábado, a partir de 11 horas da manhã, na Rádio Difusora do Paraná AM, o presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei Sauer. Além dos principais trabalhos que o Legislativo realizou ao longo do ano ano passado. Ele também vai destacar uma série de outros assuntos, como, por exemplo, o processo eleitoral deste ano. A propósito, o vereador Soldado Sauer é um dos cotados para possível candidatura a prefeito pelo grupo situacionista.
Hoje nós temos vários pré-candidatos, tanto da situação, nós temos. E a gente está passando por um período de avaliação. A gente já fez algumas pesquisas, nós sentamos, já conversamos, e no momento certo vai ser divulgado a chapa que irá compor a sucessão do Márcio.
A entrevista completa com o presidente da Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon, Vanderlei Sauer, vai ao ar neste sábado, a partir de 11 horas, em A Personalidade da Semana, e reprisada no Jornal de Domingo. PEC do fim da reeleição é prioridade no Senado Federal.
Na véspera da abertura do ano legislativo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou que algumas mudanças nas regras das eleições são prioridades da Casa. Entre os projetos de lei que deverão ser apreciados pelos parlamentares, está a proposta de emenda constitucional que acaba com o direito de reeleição para cargos do Executivo no país. Meu propósito, segundo ele, particularmente, é colocar fim à reeleição no Brasil com a coincidência de mandatos de 5 anos, disse o presidente do Senado. O direito à reeleição foi instituído em 1997 por meio da promulgação de uma PEC na época. Nas eleições deste mesmo ano, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, se beneficiou da mudança e obteve um segundo mandato que começou em 1998. Os dois presidentes seguintes, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, também conseguiram se reeleger. Michel Temer, que substituiu Dilma no meio do mandato, não concorreu à reeleição. Jair Bolsonaro, do PL, não conseguiu o feito. Além do fim da reeleição para cargos do Executivo, o presidente do Senado prevê ainda a votação de outras 2 propostas que alteram a legislação eleitoral. A primeira pretende proibir as chamadas candidaturas coletivas ou mandatos coletivos, a divisão de um mandato parlamentar entre várias pessoas. A segunda proposta almeja ser uma mini-reforma eleitoral, pois consolida em um só texto toda a legislação eleitoral e todas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Acontece neste domingo a 4ª edição do Café com Pedal em Mercedes, uma promoção do Provopar, em parceria com o Supermercado Rainha. A proposta do evento é que todo o valor arrecadado com o Pix Solidário com os participantes do pedal seja revertido para a compra de material escolar, a fim de atender crianças carentes do município. Quem destaca a respeito é a representante do Provopar de Mercedes, Carla Graunke.
Então, o Rainha Supermercado iniciou com essa ação há 4 anos atrás. Então, nós estamos hoje no 4º Café com Pedal e há 2 anos o Provopar é parceiro desse Café com Pedal. Esse Café com Pedal tem como objetivo, claro, qualidade de vida, né, uma comemoração do Rainha Supermercado, uma proposta inovadora do Rainha, mas que vem com a ajuda do Provopar no sentido de buscar fundos, né, para o Provopar, para destinar esse valor, reverter, né, esse valor em materiais escolares para as nossas crianças. Então, hoje as pessoas que participam do pedal podem se inscrever com a gente via WhatsApp. Nós temos aí um número máximo de inscritos que nós podemos atender no dia, que são 200 pessoas, não mais do que isso. Estamos quase esgotando esse número, né? E a pessoa que se inscreve, ela passa o seu nome, o seu telefone, a cidade onde mora e faz um Pix solidário para o Provopar. Esse Pix é do valor que a pessoa tem interesse de ajudar, né? Nos materiais escolares. Então nós convidamos, né? A todos que quiserem participar com a gente. O telefone para fazer a inscrição é o 45 98805-1950. Fala comigo, né? E realiza a inscrição, manda o comprovante do Pix e tá participando do pedal, né? E concorrendo aos brindes. Nós temos excelentes brindes, nós temos 2 bicicletas que vão ser sorteadas no dia e mais diversos brindes que nós conseguimos, né? Em parceria também com os nossos colaboradores do pedal, que o Hugo também vai citar aí, né? E entre eles o Sicredi, Cressol, né? Que realizaram a doação aí das bicicletas. E nós esperamos que seja um evento fantástico, né? Como todos os eventos que a gente está promovendo nos últimos tempos.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 102,00, milho saca R$ 47,00, trigo PH 78, R$ 66,00, mandioca amido 25%, R$ 526,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Crise na suinocultura foi debatida durante a AGO da Copagril.
A suinocultura, como tudo no agronegócio, houve redução de margens.
Paraná quer avançar em sistemas de irrigação.
O Estado está desenvolvendo um grande programa para incentivar de forma crescente o uso da água.
Declínio nas contratações em Marechal Cândido Rondon é resultado de aumento no número de MEIs.
Marechal ultrapassa o marco de 1.000 MEIs a mais nos últimos 2 anos.
Declínio nas contratações em Marechal Cândido Rondon é resultado de aumento na criação de MEIs.
Segundo a Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon, desde 2021, o número de criação de MEI, microempreendedor individual, vem aumentando em Marechal, ultrapassando o marco de 1.000 MEIs a mais nos últimos 2 anos. Isso explica o número negativo em empregabilidade nos setores do comércio e da construção civil, ambos com menos 19 empregos na finalização do ano de 2023, que apesar de não ser muito elevado, existe. Porém, se levarmos em consideração os MEIs que foram criados no último ano, essa porcentagem seria positiva e elevaria os dados de empregabilidade do município. Segundo o Balanço Geral do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as contratações de 2023 tiveram saldo positivo no final do ano e o município de Marechal iniciou o ano de 2024 com 17.589 carteiras assinadas. Até novembro do ano de 2023, 10.486 contratações foram realizadas e 9.868 demissões ocorreram. Sendo assim, o saldo de empregabilidade foi positivo, com um número de 618 contratações a mais do que demissões. Os dados do CAGED são repassados para as agências e trabalhadores sempre no mês posterior às contratações. Logo, os dados do ano de 2023, incluindo o mês de dezembro, foram repassados no último dia de janeiro e assim podemos notar um leve declínio nesse saldo, passando de 618 no mês de novembro para 393, saldo ainda positivo. Segundo o gerente da Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon, Sérgio Marcucci, esses números poderiam ser ainda mais positivos, se não fosse a grande demanda de pessoas que deixaram de trabalhar com carteira assinada para gerar o registro denominado MEI, microempreendedor individual, para assim poder prestar serviço terceirizado ou trabalhar com seu negócio próprio. Marcucci ainda informa que essa é uma boa forma de ter uma renda maior, ainda mais depois que os usuários de MEI não precisam mais pagar alvará. Porém, ao se aposentar sendo microempreendedor individual, ganha-se apenas um salário, e isso é possível só por tempo de serviço. E ao necessitar de algum auxílio do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, também só é possível receber o equivalente a um salário, diferentemente dos trabalhadores de carteira assinada, que recebem valores condizentes a cada salário recebido. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O governo do estado recebeu ontem no Palácio Iguaçu, em Curitiba, uma comitiva da Lindsay Corporation, uma multinacional do ramo da agricultura e infraestrutura em Nebraska, nos Estados Unidos. O objetivo do encontro foi apresentar o sistema de irrigação por pivô central ao estado, no qual a empresa é pioneira na produção, além da possibilidade de parcerias para o compartilhamento de expertise da empresa para alunos dos colégios agrícolas do Paraná. Durante a reunião, o governador Ratinho Júnior apresentou as potencialidades do estado na agricultura, aliando produção e sustentabilidade. Já o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, afirmou que o Paraná tem um grande potencial para a utilização de sistemas de irrigação.
Todos sabem que produzir agricultura envolve altos riscos, especialmente climáticos, além de pragas e doenças, e o uso da água permite tanto redução de perdas, ganho de produtividade, redução de custos, enfim, efeitos positivos que o uso racional da água propicia. O Estado está desenvolvendo um grande programa para incentivar de forma crescente o uso da água, o uso racional da água nos processos agrícolas.
Copagril confirma faturamento de R$2,8 bilhões no exercício de 2023.
A cooperativa agroindustrial Copagril registrou faturamento bruto de R$2,8 bilhões no exercício 2023, valor que representa aumento de 30% em relação ao faturamento no exercício anterior. Os valores foram apresentados aos cooperados durante a Assembleia Geral Ordinária da cooperativa, realizada na ACC em Marechal Rondon. O encontro com os associados cooperados, a diretoria executiva apresentou o relatório de gestão com o balanço do ano aos cooperados, o qual foi aprovado por aclamação. De acordo com o diretor-presidente Loy Darcy Podkova, o ano de 2023 foi um marco para a cooperativa em função de uma série de fatores. O principal marco histórico veio das lavouras. Em 2023, a Copagril bateu recorde no recebimento de cereais, somando todo o volume de milho, soja, sorgo e trigo, que passou de 11 milhões de sacas. Essa marca reacendeu a necessidade de melhorias nas estruturas de recebimento de grãos. Por conta disso, a cooperativa está investindo em suas unidades visando a melhoria no processo de recebimento de grãos, bem como a ampliação da sua capacidade de armazenagem. Durante a Assembleia, foi eleito e empossado o novo Conselho Fiscal para o ano de 2024. Ele passa a ser formado por Valmor Francisco Kaiser, Pedro Valdemar Becker e José Rosenberger, efetivos, bem como Mauro Vanro, Newton Fischer e Clausir Carlos Beckenkamp, suplentes. Um dos assuntos comentados durante a Assembleia da Copagril ontem foi a crise na suinocultura, inclusive com manifestações por parte de produtores presentes, apontando as dificuldades que estão sendo enfrentadas e que inviabilizam a atividade. O diretor da Frimeza Cooperativa Central, Elias Zidek, estava presente e comentou a respeito.
A suinocultura, como tudo no agronegócio, houve redução de margem. Trabalhamos com queda de preço. 2023 o preço foi menor do que 2022 e os custos todos subiram. Então as margens sumiu para todo mundo, para a indústria, para o produtor, para a cooperativa que faz a ração. E isso força todos nós buscar reduzir despesas e custos, melhorar a produtividade, resolver todos os problemas de sanidade, para que a gente não tenha perdas em nenhum processo. Então eu acho que é um desafio que se coloca para todos e juntos é que temos que achar o caminho. Vou te dar um exemplo. Ultimamente o nível de condenação por problema sanitário, ele está crescendo muito. A condenação vai para a graxaria. O produtor perde essa remuneração, a cooperativa perde e a Frimeza perde. Então, não se admite ter condenação para graxaria acima de 0,5%. Hoje está batendo 3, 4%. Então, vamos resolver o problema de sanidade lá no campo, que é durante a criação. Problemas de custo de produção. O custo de produção, com a queda do farelo e do milho, farelo de soja e do milho, ele caiu. Hoje o custo de produção tem que estar trabalhando em torno de 5,60, 5,50, 5,60. Então, isso melhora a margem de quem trabalha, de quem produz. O preço, aumentar preço no varejo, isso não existe. O Brasil não está crescendo. Poder aquisitivo está cada ano pior. Então, o preço, ao invés de subir no mercado, no varejo, ele está caindo. Então, de lá, não temos o que esperar. Então, nós temos que trabalhar na redução de custo, despesa, melhoria da produtividade, melhoria de sanidade. Essas questões é que vão viabilizar.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Mercedes utiliza material fresado na BR-163 para melhorar estradas rurais.
Bom, nessa última semana de janeiro, através de um ofício junto ao DENIT, recebemos então a liberação para estar retirando o material fresado onde o município pode estar ocupando para fazer algumas demandas nas estradas.
PM usa câmeras de vídeo monitoramento para notificar condutores infratores em Marechal Rondon.
Desde o final do ano passado, a Polícia Militar do Paraná está utilizando aqui em Marechal Cândido Rondon as câmeras de vídeo monitoramento.
Denunciados por homicídio no interior da cadeia rondonense estão sendo julgados hoje.
É a primeira reunião do ano e todos os réus são presos.
Saúde de Entre Rios Oeste desenvolve ações de combate à dengue.
Segunda-feira haverá recolhimento de entulhos pela cidade.
Denunciados por homicídio que aconteceu no interior da cadeia rondonense estão sendo julgados.
Um crime ocorrido no interior da cadeia pública de Marechal Cândido Rondon está sendo julgado agora em sessão do Tribunal Popular do Júri. São réus Bruno Ricardo Pepler, Ezequiel Mylon Rodrigues de Moura e Samuel Pereira de Proêncio. Eles respondem pela morte de Alan Aparecido Távora, crime ocorrido em 4 de janeiro do ano passado, por volta das 22 horas, no interior do alojamento 301 da cadeia pública local. Conforme o Ministério Público, estando os denunciados e a vítima na mesma cela. Bruno e Samuel subiram na cama em que estavam Alan e o jogaram no chão. Enquanto o denunciado Ezequiel aplicava o golpe mata-leão e comprimia o pescoço da vítima, Samuel segurava as pernas e o tronco. Após cerca de 15 minutos de ininterrupta compressão do pescoço de Alan Aparecido Távora, os denunciados cessaram as ações, constatando que a vítima estava morta. Diz a denúncia que o delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que, horas antes do crime, o denunciado Bruno e a vítima Alan estavam realizando uma brincadeira, que consiste em aplicar um no outro golpe mata-leão, a fim de saber quem desistiria por último, sendo que o ofendido acabou se sagrando vencedor, o que fez com que os denunciados ficassem revoltados. Após ceifarem a vida de Alan, os denunciados forjaram as circunstâncias de sua morte, a fim de que aparentasse suicídio por enforcamento. Nessa perspectiva, o denunciado Ezequiel amarrou uma corda feita com manta de lençol no exaustor, enquanto os denunciados Bruno e Samuel levantaram o corpo de Alan, encaixaram a corda no pescoço da vítima e após deixar o corpo suspenso. A sessão do Tribunal do Júri é presidida pelo juiz Clairton Mário Spinassi. O Ministério Público é representado pelo promotor Dr. Ítalo João Chiodelli e na defesa dos réus atuam os advogados Gustavo Graciano de Paiva, Marcelo Henrique Marque e Silvestre Vinci Guerra Neto Fortini. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
As câmeras de vídeo monitoramento instaladas para aumentar as ferramentas de segurança pública em Marechal Cândido Rondon são usadas por todas as forças policiais como um destaque para a Polícia Militar, a Polícia Civil, Batalhão de Polícia de Fronteira e Corpo de Bombeiros. Uma das funções é a possibilidade da utilização das imagens para a emissão de notificações de trânsito. Quem explica é o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar Rondonense, Tenente Paulo Rolon.
Desde o final do ano passado, a Polícia Militar do Paraná está utilizando aqui em Marechal Cândido Rondon as câmeras de vídeo monitoramento instaladas pela Prefeitura Municipal, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon e o Governo do Estado. Os policiais estão utilizando esse sistema de vídeo monitoramento para fazer as notificações de trânsito e vale destacar, né, que desde o ano de 2022, a Resolução 909 do CONTRAN autoriza aí os agentes de trânsito a realizar fiscalização através das centrais de vídeo monitoramento. Nós observamos que as principais infrações que foram lavradas são de motoristas que não dão seta, fazem conversões proibidas, avançam a preferencial, utilizam do telefone celular enquanto estão dirigindo, e a legislação está aí para isso, né? Se a pessoa infringir as normas de trânsito, ela será devidamente notificada.
Saúde de Entre Rios Oeste desenvolve ações de combate à dengue.
Devido ao considerável aumento de casos confirmados de dengue em Entre Rios do Oeste e demais municípios da região e o registro de mortes em decorrência da doença no estado, a Secretaria de Saúde de Entre Rios do Oeste chama a atenção da população sobre a necessidade de adotar medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos fará o recolhimento e destinação correta dos entulhos. É solicitado aos proprietários de imóveis ou lotes baldios que façam uma vistoria em seu imóvel e, havendo entulhos, depositem em frente ao imóvel para que possa ser realizado o recolhimento. A intenção é dificultar a proliferação do mosquito, contribuindo assim para o combate à dengue. Vilmar Frari, técnico em vigilância sanitária e coordenador do setor de endemias do município, lembra que ações simples, porém eficazes, podem evitar a contaminação e mortes em decorrência da doença. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Em um esforço para melhorar as condições das estradas rurais, a Prefeitura de Mercedes está utilizando material fresado proveniente da reforma da BR-163, disponibilizado gratuitamente ao município pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. O secretário de Viação e Obras, Jackson Lucian, destaca que, embora o material fresado não alcance a mesma qualidade do asfalto quente, ele desempenha um papel fundamental na redução de poeira e também na prevenção de barro em dias chuvosos.
Bom, nessa última semana de janeiro, através de um ofício junto ao DENIT, recebemos então a liberação para estar retirando o material fresado onde o município pode estar ocupando para fazer algumas demandas nas estradas. Então, juntamente aí com o prefeito, a gente determinou algumas localidades que vão estar recebendo essas melhorias, né? Não é um asfalto quente, mas é um material que vai dar uma qualidade em frente às associações que a gente vai estar utilizando, que pelo menos vai possibilitar não ter poeira e barro em dias de chuva. Então, hoje estamos aqui na comunidade de São Luís, cerca de uns 400 metros. A gente fez a aplicação ontem, hoje estamos fazendo a pintura com pinche e vamos estar aplicando um pó em cima, então isso aí vai dar uma qualidade e uma certa durabilidade para esse material. Então a gente sabe que não é, eu já frisei, um asfalto quente, mas a gente também tem que lembrar que esse material vem gratuito para o município e a gente pode fazer pequenas melhorias nas comunidades. Seguindo aqui, a gente tem um planejamento de fazer na comunidade da Gruta, né, a gente está fazendo um trabalho essa semana também lá de galerias de água, da associação, de tubulação, de várias melhorias também naquela comunidade.